Podcast Unesp.
No programa de hoje, conversamos com Vânia Regina Nicoletti, docente do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos do IBILCE, que detalha suas pesquisas na área de engenharia de processos de alimentos.
O nosso grupo de pesquisas tem trabalhado na questão de busca por proteínas de origem vegetal alternativas às proteínas de origem animal, porque existe uma tendência muito grande de substituição dessas proteínas de origem animal por ingredientes que seriam obtidos a partir de plantas, com duas implicações aí, tanto na questão da sustentabilidade do ponto de vista ecológico, porque, na verdade, a gente não pensa muito nisso, mas a carne que a gente consome, para você obter um quilo de carne, você gasta muito mais recursos em termos de água, em termos de extensão de terra, do que para produzir proteínas diretamente de plantas, que a gente iria consumir diretamente. É diferente de você pegar, por exemplo, a soja, alimentar o gado, para depois você consumir a carne do gado. Energeticamente, isso é muito mais oneroso para o planeta. E também tem muita gente, ultimamente, se transformando em vegano ou vegetariano, por conta de considerações com relação ao bem-estar animal e tudo mais que isso implica. Então, a indústria, ela vem sendo, digamos assim, confrontada com a necessidade de obter esses ingredientes similares, porém obtidos apenas de plantas. E as proteínas, na fabricação de um alimento, a gente sabe isso na nossa cozinha, a gente faz esse uso, mas industrialmente isso também é muito importante. Elas têm uma função que a gente chama de propriedades funcionais, né? Elas formam espumas, elas formam emulsões. Então, exemplos de espuma: uma clara em neve, um merengue, um chantilly. Exemplos de emulsões: a gente tem as maioneses, os molhos. Tudo isso a gente precisa de estabilizar, no caso, ou o óleo misturado na água, ou estabilizar o ar, as bolhas de ar na água. E para isso, as proteínas, elas servem muito bem. Normalmente a gente usa proteínas de ovo, ou mesmo as proteínas da carne, por exemplo, uma salsicha, é tudo à base de proteína da carne. Para fazer isso com proteínas vegetais, a gente precisa caracterizar muito bem, estudar muito bem quais são as propriedades dessas proteínas vegetais. E que vegetais? As plantas que têm maior teor de proteína são as chamadas leguminosas, que são normalmente os feijões, as vagens. E algumas dessas plantas, elas são muito comuns. Por exemplo, no Brasil, a gente tem o feijão guandu. Todo mundo conhece o feijão guandu, muita gente tem no quintal e tudo mais, só que a gente nunca olha para o feijão guandu como uma fonte de proteína. E uma vantagem de algumas dessas plantas é que elas são muito adaptadas a climas quentes, que é o caso do Brasil, e algumas regiões de climas mais seco, por exemplo, como o Nordeste, algumas partes do Cerrado. Então, é importante que a gente consiga também demonstrar que essas proteínas, elas também podem ser utilizadas para essas aplicações, porque na Europa o pessoal já está muito avançado nisso, mas eles usam muita proteína, por exemplo, de ervilha. E a ervilha, ela não vai tão bem no clima do Brasil, ela não é tão produtiva num clima mais quente como no Brasil.
A professora agora especifica alguns resultados parciais do estudo.
O que a gente tem observado é que essas proteínas, elas podem sim ser utilizadas como alternativas na produção, principalmente de emulsões, que é mais onde que a gente trabalha, mais emulsão, e inclusive para encapsulação também de alguns compostos, como vitaminas. Então, o que a gente tem observado é que a gente consegue formular alguns ingredientes tipo molho, que podem ser usados para esse tipo de aplicação, mas que eles podem ser enriquecidos com nutrientes e podem então ser utilizados aí na produção de alimentos veganos e vegetarianos.
Nilce Pereira, da Unesp de Rio Preto, para o PodBiose.
Apoio FAPERP, Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto.
Podcast Unesp.